Senhores deputados, podemos então organizarmos para começarmos a nossa reunião. Senhores deputados, eu tenho, não há iniciativas legislativas, mas eu tenho aqui um pedido do Sr. Presidente da Comissão de Ética, Cidadania e Comunicação, relativamente a uma petição que corre os seus termos nessa comissão, em que o assunto é manifestam-se contra a presença do ex-primeiro-ministro José Sócrates em qualquer programa da RTP. É este o título da petição, foi este que deram. E a Comissão de Ética decidiu pedir a esta comissão um parecer sobre questões de constitucionalidade relativamente ao direito de expressão e as matérias conexas. E eu perguntava se há algum dos seus deputados, enfim, que estará interessado em fazer este parecer sobre esta matéria. Muito bem. Fica então distribuída a sua deputada Isabel Moreira. E está então distribuído. Senhores deputados, temos igualmente aqui iniciativas europeias. Temos uma primeira que se reporta ao funcionamento do sistema Porto Seguro na perspectiva dos cidadãos da União Europeia e das empresas estabelecidas na União Europeia. Isto é importante porque tem a ver com a transferência de dados pessoais entre Portugal e os Estados Unidos da América. Como nós sabemos, os dados pessoais têm um tratamento diferenciado, com uma proteção maior na União Europeia do que nos Estados Unidos, e, portanto, esta matéria é especialmente delicada e interessa-nos a todos nós. Europeia. E que tem a ver com as regras de funcionamento do sistema Porto Seguro. O sistema Porto Seguro é mesmo esse, é o que faz a harmonização da proteção dos dados pessoais entre os dois países nas transações comerciais. Como? Muito bem. Sr. Deputado Isabel Moreira, fica então distribuído. Muito obrigado. A segunda também é restabelecer a confiança de fluxos de dados entre a União Europeia e os Estados Unidos. Portanto, estão ligados os assuntos. E fica então distribuído também a Sra. Deputada Isabel Moreira. Muito obrigado. Temos uma outra que é prevenir a radicalização que leva ao terrorismo e ao extremismo violento. Prevenir a radicalização que leva ao terrorismo e ao extremismo violento. Reforçar a proposta da União Europeia. Sim. Fica. Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, muito obrigado. Fica então distribuída. Depois temos relatório sobre a aplicação de uma diretiva que aplica o princípio da igualdade de tratamento entre as pessoas sem distinção de origem racial ou étnica. Estabelece um quadro geral de igualdade e tratamento no emprego e na atividade profissional. Já foi distribuída à Comissão de Segurança Social e Trabalho. Naturalmente que tem mais a ver com a Comissão de Segurança Social. É? Então fica distribuída à senhora... Pois. Não, à Sra. Deputada Elza Paes. Temos uma outra que tem a ver com um parecer da Comissão que altera a decisão que cria a Academia Europeia de Polícia, apresentada por vários países da União Europeia. Sr. Deputado Paulo Simões Ribeiro, muito obrigado. Fica então distribuído. Temos uma outra que do Conselho da Europa relativa à luta por via do direito penal contra certas formas de manifestação de racismo e xenofobia. Não, da Comissão, do Parlamento Europeu, sobre a aplicação do Conselho. Sobre, relativa à luta por via do direito penal contra certas formas de racismo e xenofobia. Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, muito obrigado. Fica então distribuída. Temos uma última, que tem a ver com os progressos realizados pela Roménia no âmbito do mecanismo de cooperação e verificação, que me parece que não há necessidade de fazer relatório nesta... E, portanto, fica... Como? Progressos realizados pela Roménia no âmbito de mecanismos de cooperação e verificação. Não sei se é corrupção. Não diz se é corrupção. é a cooperação no âmbito.
Não.
Ah. Sim, houve. Nós aqui também tivemos. Não. Muito bem, agora, Srs. Deputados, temos então a apreciação e votação de pareceres e temos um sobre a tabela da lei da droga e eu dou a palavra para o efeito ao Sr. Deputado Pita Meixa. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, a Sra. Deputada Relatora Elsa Paes está neste momento impedida noutra atividade parlamentar e, portanto, solicita-me que apresente o relatório, que parece, aliás, ser simples, em virtude também do facto de não haver nova reunião da Comissão antes do debate já agendado para plenário. Trata-se da proposta de lei nº 199/12, que altera a 20ª alteração ao Decreto-Lei 1593 sobre o regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, aditando a substância 4, metilanfetamina, à tabela 2B, anexa. Proposta de lei do Governo, em apreço, visa acrescentar à tabela do Decreto-Lei o regime, portanto, dessa substância 4, metilanfetamina. Iniciativa legislativa cumpre requisitos formais previstos no regimento. Por despacho de Sua Excelência, a Presidente da Assembleia da República baixou esta comissão para a emissão de parecer e encontra-se, como já disse, agendado o debate na generalidade em plenário. Sobre o objeto, a iniciativa em apreço pretende enquadrar no Ordenamento Jurídico Nacional uma decisão 129/13, de 7 de março do Conselho, que determina que os Estados-membros devem tomar as medidas necessárias para sujeitar esta substância a medidas de controlo e a sanções penais, tal como previsto na sua legislação, em cumprimento das obrigações que lhes incumbem nos termos da Convenção sobre as Substâncias Psicotrópicas de 1971. Para esse efeito, o Governo português pretende incluir na tabela 2, anexo ao Decreto-Lei 1593, onde consta o regime jurídico aplicável ao tráfico de consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, aludida substância. De acordo com a exposição de motivos do diploma, esta substância consiste num derivado sintético por metilação do anel da anfetamina que tem sido apreendida predominantemente em forma de pó e de pasta em amostras que contêm anfetamina e cafeína, mas também aparecem em tabletes e de forma líquida. Não dispõe de valor medicinal estabelecido ou reconhecido, não é utilizado como medicamento na União Europeia e não se conhece indicação da sua utilização para outros fins legítimos. Encontram-se assinalados 21 casos de morte que esta substância, isolada ou combinada, nomeadamente com a anfetamina, foi detectada em amostras recolhidas pós-mortem. O Governo refere a necessidade de aprofundamento dos estudos sobre os riscos para a saúde e sociais associados, destacando a importância de controlar o uso da substância, atendendo às suas propriedades estimulantes ao potencial de dependência dos utilizadores e de atração. A proposta de diploma legislativa em causa é estruturada por um artigo 4 com 3 artigos, que incide sobre o objeto, a promoção do aditamento à tabela mencionada no decreto-lei e o respectivo regime em vigor. A nota técnica, disponibilizada pelos serviços da Assembleia da República, que se vai anexa, nos termos regimentais, descreve com profundidade o respectivo enquadramento legal e os antecedentes legislativos, apresentando ainda o enquadramento de âmbito comunitário e internacional, bem como o relevante enquadramento doutrinário e bibliográfico. Não se reconhecendo a substância em causa valor medicinal estabelecido ou reconhecido e não sendo utilizada como medicamento na União Europeia, encontra-se esta iniciativa dispensada de consulta obrigatória a qualquer órgão ou instituição. A autora reserva a sua opinião para o debate e as conclusões, portanto, são que esta proposta de lei cumpre os requisitos formais necessários, que com a mesma o Governo propõe a integração desta substância na tabela anexa ao Decreto-Lei 1593, onde se enumeram as plantas, substâncias e preparações que estão sujeitas a medidas de controlo e à aplicação de sanções em caso de ocorrência de contraordenações na sua produção, tráfico ou consumo, atendendo a riscos sociais e para a saúde, ora assinalados pelas instâncias comunitárias. Face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais é de parecer que a proposta de lei 199/12 reúne requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pita Mancha. Não sei se há perguntas. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora a apresentação de um relatório de uma iniciativa europeia sobre garantias processuais dos suspeitos ou arguídos. Para o efeito, dou a palavra ao deputado João Lobo. Faz favor, deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Trata-se de uma comunicação ao Parlamento Europeu e ao Conselho e ao Comitê Económico e Social, bem como ao Comitê das Regiões, que respeita a dar conhecimento da aplicação da Agenda da União Europeia em matéria de garantias processuais dos suspeitos ou arguídos. Esta matéria conexiona-se e visa dar cumprimento ao Programa de Estocolmo e bem assim ao Tratado de Lisboa, designadamente ao previsto no artigo 82, onde se dispõe que, na medida em que tal seja necessário para facilitar o reconhecimento mútuo das sentenças e decisões judiciais e a cooperação policial e judiciária nas matérias penais, com dimensão transfronteiriça, podem ser adotadas pelo Parlamento Europeu e o Conselho, por meio de diretivas, regras mínimas, e que essas regras mínimas, nos termos da linha B desse número 2, devem respeitar aos direitos individuais em processo penal. No fundo, o relatório dá conhecimento de que já foram adotadas três diretivas relativamente ao estatuto processual penal dos detidos, dos suspeitos ou pessoas singulares, evidentemente, na União Europeia. A primeira diretiva sobre o direito de interpretação e tradução, cujo prazo de transcrição ou de adaptação ocorreu em 27/10/2013. A diretiva respeitante ao direito à informação, que terá que ser transposta até 2/6/2014. O direito de acesso a um advogado e o direito a comunicar uma situação de privação de liberdade, contactos com o advogado, família e consulado, estas garantias, e que já foram aqui analisadas e objeto de parecer, e ainda dá nota de que veio dar nota da existência de mais 5 instrumentos legislativos destinados a avançar na aplicação da Agenda dos Direitos Processuais para reforçar as bases do Espaço Europeu de Justiça Penal, sendo 3 diretivas e 2 recomendações da Comissão. A primeira destas diretivas respeita a uma proposta do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao reforço de certos aspectos da presunção de inocência e do direito a comparecer em tribunal em processo penal. A segunda visa estabelecer direitos processuais ou garantias processuais para os menores ou arguídos em processo penal. E uma terceira, a proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao apoio judiciário provisório para suspeitos ou arguídos privados de liberdade e ao apoio judiciário em processo de execução de mandatos de detenção europeus. Procura-se criar, então, um espaço de justiça penal. Dá-se nota neste relatório, evidentemente, não uma iniciativa não legislativa, que não se encontra sujeito à observância do princípio da subsidiariedade, destes progressos que visam dar cumprimento não apenas às disposições do Tratado do Funcionamento da União Europeia, ou sobre o Funcionamento da União Europeia, mas ainda, sobretudo, das normas constantes da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, das normas constantes da Carta Europeia, peço desculpa, humanos, da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, e bem assim da decisão ou das decisões que interpretam os artigos 47 e 48 e o artigo 6, número 2 da Carta da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. E por conseguinte, significa que estas propostas diretivas foram já aqui analisadas. Ontem mesmo três delas foram analisadas na Comissão de Assuntos Europeus. Recordo que apenas o processo legislativo tem sido cumprido rigorosamente entre nós e que visa reforçar a harmonização de legislações para evitar, sobretudo, que na execução dos mandatos de detenção europeu possa haver obstáculos em função de um Estado-membro, ou a legislação de um Estado-membro, os órgãos fundamentais do Estado-membro não aceitarem o processo legislativo ocorrido noutro Estado-membro. E daí que, se se quer ou se pretende harmonizar, tenha que se estabelecer regras mínimas essenciais. Por exemplo, a interpretação da presunção de inocência, com vista a garantir imparcialidade e o processo equitativo no espaço de justiça da União Europeia, estabelece normas muito importantes, relativamente às quais eu devo evidenciar o direito de não ser referido como culpado pelas autoridades públicas antes da decisão final, porque pode influenciar a decisão do tribunal e, ao mesmo tempo, pode afetar o bom nome ou a personalidade da pessoa visada. O ónus da prova, na dimensão de que cabe à acusação e qualquer dúvida razoável sobre a culpa deve beneficiar o arguído, o direito a ser informado da acusação, o direito de não se incriminar a si próprio, de não colaborar e de guardar silêncio. Dimensões fundamentais no espaço de justiça da União Europeia que este relatório dá nota de terem sido já objeto de instituição. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, deputado João Lobo. Não sei se há intervenções. Não havendo intervenções, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Queria referir que nós tínhamos a apresentação de relatórios relativamente a dois projetos de lei no âmbito do segredo de justiça e da entidade fiscalizadora do regime de segredo de Estado. Tenho um e-mail enviado pelo Sr. Deputado Pedro Delgado, Alves, a solicitar o adiamento e, como regimentalmente isso é um direito, portanto, será adiado. Sra. Deputada Teresa Leal Coelho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente ao adiamento, a este adiamento sobre os diplomas relativos ao Segredo de Estado e à entidade que cria e ao diploma que cria a entidade fiscalizadora do regime de Segredo de Estado, eu chamo aqui a atenção que estes diplomas tinham um prazo para elaboração do parecer que terminou no dia 21 de dezembro de 2013. Estamos já há mais de dois meses do prazo que o regimento estabelece. Aliás, o regimento é claríssimo sobre esta matéria, não só estabelece a exigência da elaboração de parecer no prazo de 30 dias, como admite apenas a prorrogação por instâncias da Presidente da Assembleia da República. E, portanto, eu penso que, não obstante não termos que aceitar este pedido de adiamento, que haja pressão no sentido de que, na próxima reunião da Primeira Comissão, o relatório possa ser apreciado para que este procedimento legislativo siga o seu curso. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Pita Meixa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria referir, por um lado, julgo que o pedido que o Sr. Deputado fez indica ele próprio que será na próxima reunião que vai apresentar, e é um direito regimental, como fiz o Sr. Presidente. Por outro lado, também foi considerado que não está ainda agendado para debate no plenário e que o relatório, o parecer, será apresentado em tempo útil, sempre face a esse possível agendamento e, portanto, não há nenhum prejuízo para a margem do processo. Só haveria se isto fizesse precludir um agendamento já feito para o plenário, mas como isso ainda não existe, portanto, creio que esta passagem por uma semana não vai em nada atrasar o processo.
Obrigado, Sr. Deputado. Como disse o Sr. Deputado Pita Meixa, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves compromete-se a apresentar os relatórios para a semana no fax que enviou à Comissão. Portanto, isso assegura qualquer possibilidade de atraso que possa ser. É sobre esta matéria? Faz favor.
Sr. Presidente, penso que foi evidente que a minha questão não se coloca no facto do pedido do adiamento da apresentação do relatório pelo deputado Pedro Delgado Alves, mas sobretudo pelo facto de este processo não ter sido agendado até este momento e, portanto, pedindo que não haja mais atrasos no agendamento deste processo.
Antes da Sra. Deputada falar, eu tinha dito que o próprio deputado Pedro Delgado Alves pede o adiamento por uma semana. O que se ele pede o adiamento por uma semana, o que quer dizer que será agendado necessariamente para a semana. Portanto, para a semana teremos o agendamento destas duas iniciativas legislativas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para chamar a atenção que o prazo de apreciação do relatório era de 21 de dezembro de 2013, portanto, para evitar mais adiamentos sobre este processo. Obrigada, Sr. Presidente.
Queria deixar de lhe dizer que é a terceira vez que a Sra. Deputada diz que o prazo é esse, nós conhecemos-lo bem. De qualquer forma, muito obrigado pelos seus alertas constantes. Muito bem, temos agora, Srs. Deputados, a distribuição de duas iniciativas, duas petições. Uma primeira que pretende que o corpo de Aristides de Sousa Mendes seja transladado para o Panteão Nacional.
Para tirar agora.
posição. Sr. Deputado Transaginho. Sr. Deputado Transaginho, muito obrigado. Fica então distribuído. Temos uma outra. Temos uma outra, Srs. Deputados, em que se pretende que a proposta de referendo sobre coadoção, em que se pretende que a proposta de referendo sobre coadoção por casais do mesmo sexo seja anulada. E vem a primeira a peticionar Ana Filipe Araújo Azevedo. Sra. Dona Ana Filipe Araújo Azevedo. Sr. Deputado Hugo Velosa, quer ficar com a petição? Ah, faz favor, Sr. Deputado Hugo Velosa.
Sr. Presidente, era só para dizer o seguinte. Nós entendemos, e com todo o respeito por quem fez a nota de admissibilidade pelos serviços, que esta petição deverá ser liminarmente indeferida. Eu vou passar a explicar porquê. O que os peticionários pretendem é que a proposta de referendo sobre coadoção e adoção por casais do mesmo sexo seja anulada. Ora, nós sabemos que há uma deliberação da Assembleia da República no sentido de haver um referendo sobre a coadoção e a adoção. Esse processo segue uma tramitação que é constitucional, passou pelo Sr. Presidente da República e está neste momento no Tribunal Constitucional. Ora, estando no Tribunal Constitucional o saber se vai haver ou não um referendo, a Assembleia da República neste momento não tem qualquer poder para anular seja o que for, porque está no Tribunal Constitucional para saber se deve ou não haver esse referendo. O que quer dizer que esta petição, nos termos do artigo 112, deveria ser liminarmente indeferida, porque o pedido que é feito é claramente ilegal, artigo 112 do regimento, que prevê que uma petição, quando tem um pedido que não é legal, deve ser liminarmente indeferida. Mas poder-se-ia dizer assim, não, mas depois há um segundo pedido, que é consequência do primeiro. Só que este primeiro pedido, exatamente porque a tramitação do processo está no Tribunal Constitucional, suspende o segundo pedido, que é haver uma decisão da Assembleia da República sobre a questão da coadoção e sobre a questão da adoção. Portanto, é uma consequência do primeiro pedido. Aliás, na nota técnica diz que ela seria liminarmente indeferida, mas não é exatamente porque no futuro pode vir a ter algum efeito útil e legal, que é quando se souber que há ou não referendo por deliberação posterior do Tribunal Constitucional, ou faça o acordo do Tribunal Constitucional e do Presidente, não, mas faça o acordo do Tribunal Constitucional, o Presidente depois decidirá. Quando o Presidente decidir, obviamente, há depois uma tramitação que ela toda tem que seguir e a petição, neste momento, é claramente ilegal, pede uma coisa que, efetivamente, não está na disponibilidade da Assembleia da República decidir, é só isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Velosa. Não sei se há mais intervenções. Sr. Deputado Isabel Moreira, faz favor.
Eu concordo, realmente, a questão neste momento está no Tribunal Constitucional para apreciar a constitucionalidade da resolução em si e não se haverá referendo ou não, isso é uma decisão do Presidente da República e, portanto, só numa hipótese em que, como disse o Sr. Deputado, em que o Tribunal Constitucional, por exemplo, se pronunciasse por uma inconstitucionalidade sanável por os autores da resolução, é que imagino que se pudesse admitir a petição, mas de resto concordo.
Só para concordar também com o que foi dito, quer dizer, quer pelo deputado Goveloso, quer pelo deputado Isabel Moreira, parece que não há grande discussão nesta matéria.
Muito bem, parece então que o deputado Pita Ameixa, faz favor.
Não discordando, mas não sei se o Sr. Presidente se calhar ia dizer isso, peço desculpa se estou a adiantar isso, mas por uma questão talvez de formalidade mais adequada, ainda assim julgo que talvez pudesse nomear um relator, podia ser o Sr. Deputado Hugo Filosa, se ele assim entendesse, e nós depois, eu faria um relatório no sentido... Eu disse, se ele assim entender, não disse isso? Hã? Eu acho que disse isso. Se ele assim entender... Disse, não disse? Disse, disse. Se ele assim entender, e nós depois votaríamos para... Nós depois votaríamos o relatório que ele fizesse neste sentido. Essa é a minha ideia.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pitão, mas parece-me que é um bom princípio, porque se nós rejeitarmos liminarmente, ficamos sem uma fundação mais consistente, não é? E por isso acho que a ideia do Sr. Deputado Pitamex é uma ideia interessante. Sr. Deputado Veloso, a não se importar, na próxima reunião apresentará esta fundamentação. Muito obrigado, Sr. Deputado Veloso. Fica então distribuído. Srs. Deputados, passamos à apreciação e votação das atas 26 a 32, 12, correspondente às reuniões de 8 a 29 de janeiro de 2014. Não sei se há intervenções, não havendo quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, noutros assuntos não há nada a referir. Sr. Deputado João Lobo, faz favor.
Serei brevíssimo, Sr. Presidente, é uma questão imaterial, é que me esqueci de agradecer a colaboração prestada pela assessoria da minha bancada e era isso que eu queria deixar consignado na elaboração do relatório que apresentei. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Sr. Presidente e caros colegas, eu peço desculpa, mas eu acho que, não agora, que não se justifica, mas acho que se justificava numa reunião da primeira comissão nós discutirmos aquilo que ontem foi decidido que se discutiria, porque não é voltar à carga no tema, mas é, nem podem pensar que eu estou aqui a querer, o PSD nunca defenderá tempos, mas acho que a matéria deveria ser discutida. Porque era bom para a primeira comissão, era bom para os deputados, era bom para o funcionamento da comissão, sobre a questão das intervenções e do tempo e do papel do presidente e dos deputados nessa matéria. Eu acho que isso era fundamental. Se não concordarem, podemos continuar na mesma, mas era só nos outros assuntos sugerir que isso fosse objeto de ordem de trabalhos na primeira comissão para o discutir.
Sr. Deputado Hugo Velosa, eu só não levantei agora a questão, porque não está cá o Partido Comunista Português nem o Bloco de Esquerda. Acho que devemos estar todos para fazermos essa discussão e se calhar ainda bem que não a fazemos hoje, porque quanto mais frio, melhor para fazer esta discussão. Portanto, oportunamente falaremos, com certeza. Sr. Deputados, muito obrigado e um resto de bom dia.